9h10, vamos falar da mostra PAGEU de Cinema. Eu estou recebendo aqui o William Tenório, que responde pela mostra com toda uma equipe. Lia Letícia, ela é diretora do filme Tínia, que é um filme de abordagem indígena. Ela vai falar sobre isso daqui a pouco, inclusive falado em língua nativa. Amanda Ramos participou da mesa Cinema Dentro e Fora da Escola. A mostra tem sequência hoje e tem a sua programação, né, indo até este sábado, né, indo até amanhã, com a sequência da mostra de longas e o encerramento do festival. William, que avaliação você faz até agora da mostra? Ela já está chegando aí meio que já na sua reta final, mas já dá para fazer uma avaliação de todo esse trabalho, esse envolvimento, essa luta que é fazer a mostra PAGEU de Cinema, não? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos e todas ouvindo a Rádio PAGEU. Poxa, Nil, a avaliação é super positiva do ponto de vista de toda a atividade, desde as ações que aconteceram fora da cidade de Afogados. A gente vem, acho que tem 3 semanas que a equipe está trabalhando. A gente começou em exibições em Guaraci, em Praça Pública. Depois passamos para Engazeira, por fim em Carnaíba, e aí entramos em Afogados, que é a nossa cidade, e desenvolvemos várias atividades. Teve sessão ao ar livre na faculdade, teve uma parceria com o Cine Clube do Beco, que tem ocupado o Beco da Feira, então houve uma sessão. E aí depois a gente volta para o cinema e ocupa esse espaço, que infelizmente nos últimos anos tem estado fechado, e durante a MOF, durante uma semana, fica aberto, com entrada gratuita, com a programação que acontece, que é bem massa. Então tem sido fabuloso, assim. Agora, por exemplo, está acontecendo a sessão infantil, a matinê, como a gente chama. O cinema está tomado de criança. Esse ano a gente conseguiu parceria também com as prefeituras de fora, então a gente tem crianças desde ontem. A gente teve matinê com crianças vindo de outros municípios. Hoje, por exemplo, o município de Guaraci. Ontem foi o município de Engazeira quem mandou. Tem crianças que estão no cinema pela primeira vez, se divertindo. A gente está... As atividades de matinê, como a gente considera que é uma sessão de formação de público, de introdução, elas têm uma parada muito massa porque elas têm uma integração com palhaço, isso já desde há 3 anos. Esse ano é uma parceria com o pessoal de Arco Verde do Teatro de Retalhos. Então, risada já rolou a solta dentro da sessão, é muito bonito. E aí, como você disse, a mostra ainda tem exibição hoje às 19h30, é uma mostra de curtas, às 20h30 o longa. E amanhã a gente encerra com uma mostra de curtas às 19h30 e às 20h30 ao longa. A partir de hoje, além das atividades vinculadas à mostra, a gente tem uma parceria com a galera do Espaço Resistência, que faz uma atividade musical de resistência com músicas também dentro de outra proposta, que acontece hoje após a mostra, após as 22 horas, e amanhã, após as 22 horas, amanhã, inclusive, com a participação da galera do Radiola Serra Alta.
Uma pergunta sempre difícil de responder, porque o ideal é que essa mostra ela já se incorporasse ao calendário cultural, cinematográfico, de discussão em Pernambuco. Mas todo ano ela tem que passar por aquele processo burocrático do Fucultura, essa luta de vocês. Como é que você vislumbra o futuro do festival já pensando no próximo ano?
E essa pergunta é bem de arrepiar, assim. A gente tem... As previsões não são boas. A mostra tem... A previsão que a gente faz para o país é que possivelmente para o ano que vem 50% dos eventos de cinema deixem de existir. A Ancine está parada, editais locais que aparentemente não sofreriam abalos com uma política que tem acontecido nacionalmente, estão sofrendo. Um exemplo é o Fucultura Audiovisual, que até o momento não saiu. A gente ainda está em processo de trabalho. A previsão é que ele saia até o meado do mês que vem, não é isso, Amanda? Até o final de maio. Mas é isso, assim, já, consequentemente, já tornou difícil a vida de eventos que aconteceriam, por exemplo, no segundo semestre desse ano, que possivelmente nem aconteçam. Para o ano que vem também a coisa não vai bem. Então é isso, assim, a gente vive um momento muito louco. É tanto que a mostra, como um posicionamento e talvez como um dos respiros e uma tentativa de continuar existindo, resolveu tomar como tema, ou como proposta curatorial, como ideia no todo, uma atitude de posicionamento de luta mesmo, de resistência nesse momento. Então, a arte, os filmes, as pessoas que vieram, as mesas de reflexão, tudo isso está voltado para esse campo do combate mesmo, sabe? Do combate cultural, tentando levar a ideia de que nós estamos aqui, estamos para a luta, temos um posicionamento e que nossas armas são outras, mas estamos aqui, entende? É importante pensar que no momento atual, nesse desgoverno total que a gente acontece, com essa perseguição, com essa perca de direitos, com essa redução de recursos, com o fechamento do Ministério da Cultura, grupos muito específicos têm sido perseguindo. Né? São grupos, inclusive, que aqui representamos pelo menos dois, porque professores, artistas e comunicadores têm sido essencialmente o ponto de ataque de um governo que não tem proposta nenhuma de governo, diga-se de passagem. Né? Então, momentos como esse, eventos como a Mostra, espaços que ainda podem, em momentos como a gente ainda pode se encontrar, pensar, refletir, provocar, sabe, fazer pensar, são essencialmente importantes.
É verdade. Lia Letícia, diretora do filme Tínia, como é que está sendo, como é que foi a experiência de trazer o seu curta para o sertão de Pernambuco? Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Na verdade, o curta está voltando ao interior do estado, né? Porque parte dele foi filmada em Recife e Olinda e outra parte em Águas Belas, no território indígena Funiô. Inclusive, a estreia dele mundial foi no território indígena Funiô. Foi uma proposta que a gente tinha desde o início, né? De fazer no local onde ele foi realizado. Então, ele tem feito essa caminhada pelo interior que eu acho muito importante, porque, só reforçando a fala do William, todos esses editais, de alguma forma também, eles acabaram surtindo efeito no interior dos estados, né? não só de Pernambuco, assim. O que é muito importante, porque a minha geração viveu um período de cultura que só acontecia nos centros Rio e São Paulo, no máximo na capital Recife, né? Então, não só produzir no interior do estado, trocar com profissionais locais, lá nos Funiô. Existe um coletivo de cinema, que é o coletivo Funiô. Então, fazer essa troca, não só profissional para produzir o filme, mas também trazer o filme para o interior, é uma outra parte da realização do filme, né? Porque quando a gente faz um filme, uma obra artística, ou no audiovisual, no caso do filme, ela só se completa quando o público assiste, né? Então, se é um público do interior, que também tem sido fomentado a questão de formação, de cultura, é essencial, assim. Muito importante a Tinha estar voltando para o interior.
E que impressões você teve? A gente tem discutido muito a descaracterização. Estamos falando em momento, né? E nesse momento há uma ameaça ainda maior para descaracterização, para desculturalização indígena nesse país. Que impressões você teve a partir desse olhar, né, fazendo o filme Águas Belas e em loco lá com essa aldeia?
Eu acho que não é só agora, não. Acho que é um governo que coroa, né, essa perseguição aos povos originários. Então, eu só vejo, na verdade, a realização de um projeto que vem desde 1500, né? Porque se a gente pensar que um candidato ao segundo cargo mais importante do país, numa fala, diz que negros são maliciosos e indígenas são preguiçosos, que foi a fala do Mourão, né? Eu acho que a gente começa a entender todo esse processo de longa duração da história, que é um projeto, na verdade, colonizatório, que agora, na verdade, está sendo coroado e abençoado por esse governo, né? O que eu posso dizer, eu não sou indígena, o filme também ele não tem a temática indígena, ele trabalha, a equipe que participa dele é indígena, né? E é falado numa língua indígena. Mas, de todo modo, é óbvio que a gente acaba se relacionando com toda a história política do lugar que a gente está. Não tem como a gente se apartar disso. O que eu digo é que os povos originários, eles são os que são mais próximos da luta e da resistência do que nós, né? Na verdade, eu aprendi muito mais com a história do povo indígena, o seu histórico de luta, do que passei alguma coisa, assim. Então, para mim, como artista e como pessoa, foi muito importante aprender, na verdade, com os Funiô e, de forma geral, com os povos indígenas. Mas é isso, né? O desmonte está aí, a FUNAI saiu da sua independência, do seu projeto inicial. E o que resta é a gente se unir, né? Visibilizar a luta desses povos, não só os indígenas, mas também os quilombolas, afrodescendentes. Eu acho que a luta, a resistência é se unir a eles e aprender um pouco a como resistir, já que esse povo resiste há mais de 500 anos. Né?
Verdade. A Amanda Ramos participou da mesa Cinema Dentro e Fora da Escola. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi discutido, Amanda. Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom, foi bem bacana, né? A gente teve essa mesa na terça-feira, logo no início, né, da mostra aqui em Afogados. Estava junto com o Tiago Antunes, né, que é um pesquisador de cinema e educação daqui do nosso estado, mas que tem experiência aí também em outros estados. E aí eu trouxe um pouco da experiência cineclubista, né, que é a minha principal formação, né, de início formada em cineclubes nos interiores também do estado, iniciando lá em Nazaré. E trazendo um pouco como o cineclube ele pode justamente fazer efetivar uma lei que a gente tem, que é a Lei 13.006, que é uma lei que fala da obrigatoriedade de exibição de pelo menos 2 horas do nosso cinema, do cinema brasileiro, em escolas, sejam elas públicas ou privadas. E aí há um total desconhecimento dessa lei, é uma lei que existe desde 2014, que inclusive ela é fruto de uma luta das entidades do audiovisual, né, no Brasil. É, a gente demandou muito para que essa lei existisse, para que a gente pudesse conhecer, né? A gente geralmente não tem muito acesso ao cinema feito no Brasil, ao cinema feito em Pernambuco, ao cinema feito nos interiores, né? O que a gente conhece é uma coisa que vem muito de fora, né? Então a gente não se vê na tela. Então essa lei ela foi uma vitória nossa, do movimento organizado, mas ao mesmo tempo ela não é efetivada porque as pessoas não sabem, não conhecem, né? Inclusive lá na escola que a gente fez a atividade, a Escola Cônego João Leite, foi muito, muito maravilhoso o debate, né? As pessoas também não conheciam a lei, os alunos perguntaram, interagiram, instigaram mesmo para formar um cineclube na escola, né? Aqui em Afogados da Engazeira a gente já tem esse histórico de cineclubismo, né? Desde o Cine Alternativo São José, que funcionava aqui no cinema mesmo. Agora o Cineclube do Beco também, né? Fazendo as atividades no Beco da Feira. Então, a nossa defesa enquanto movimento cineclubista organizado é a criação de mais cineclubes, seja dentro ou fora da escola, né? Porque aí a gente não só efetiva uma lei, não só cumpre uma lei, mas também realmente torna a escola esse lugar público que ela deve ocupar, né? Não só para as crianças e adolescentes que estão ali fazendo, estão integrados dentro da comunidade, como também a comunidade em torno, né? Que possa realmente fazer parte desse ambiente escolar também, de outras formas. E que a gente possa conhecer a nossa filmografia, né? Possa conhecer o Tinia, possa conhecer tudo que vem sendo produzido, né, no nosso estado como um todo e no Brasil.
Esse é o nosso grande sonho, né? Mergulhar mesmo nessa história, olhar o lado de dentro do nosso cinema, que a gente infelizmente tem pouca essa oportunidade. Pedir para o William falar, para a gente fechar, da programação de hoje. Reforçar, está tendo, né, a parte dedicada aí à criançada. E o que é que vem por aí, William? Até amanhã.
Nil, só porque eu acho importante a fala, um ponto específico dessa fala de Amanda, que é esse exemplo que está sendo falado, que foi colocado por ela da lei, que vincula uma coisa que é uma reflexão que a gente tem feito.
Da, né, qual se tem pouco conhecimento ou se difunde pouco, na
pois
verdade.
Pois é, porque,
né,
inclusive, assim, se você parar para pensar, o filme, o que gerou recentemente uma reflexão sobre isso muito forte tem sido, recentemente entrou em cartaz Os Vingadores não sei o quê. Ultimato, né? Porque, né, é uma série, sim, Ultimato, sim. O retorno, a volta, a vingança, a morte. Então, e foi feito um levantamento, esse filme ocupou algo em torno de 87%
das salas
de cinema, simultaneamente no país. Uhum. 87% das salas. É louco pensar. Não há nenhum problema em assistir filmes como esse e que essa cinematografia chegue ao nosso país. O problema é
blockbuster, né?
O problema é quando só chega esses filmes.
Desse
país específico. Esse é um problema. De novo, aí volta para uma conversa também que Lia traz no filme dela e traz na fala dela, que é: somos essencialmente um povo há 1.500 anos, desde 1.500, desculpa, há 500 e poucos anos, continuamos sendo colonizados, saca? Só a forma de colonizar mudou, mas nós continuamos sendo demandados de outro lugar. Nosso exemplo sempre está fora, a gente nunca é exemplo de nada, é uma síndrome de coitadinho absurda, sabe? E aí isso perpassa o cinema, você tem filmes, agora, por exemplo, a sessão, as crianças se divertindo, se envolvendo, ouvindo seu sotaque, vendo sua língua, sabe, seus lugares, as suas relações, outras propostas. Mas a gente às vezes ainda, inclusive a gente ouviu isso recentemente, que cinema brasileiro é violento. É, Vingadores Ultimato, o cara mata metade da população humana. Só que como não tem sangue, né? Porque o filme é feito para atingir todas as classes, para arrecadar mais dinheiro, aí não se tem a noção da perca, da morte e tal, sabe? Uhum. Isso é muito louco, é maluco. É. E aí, quando um filme nacional estreia, se ele conseguir entrar em 5 salas simultâneas no Brasil, é uma vitória de um tamanho absurdo, sabe? E é isso, assim, a mostra vem como esse lugar de... Poxa, sério mesmo que só existe isso, assim. A gente tem filmes formidáveis, a gente tem um trabalho fantástico. E principalmente, né, cinema hoje, como audiovisual, né, que está presente em tudo. A rádio, por exemplo, é um exemplo disso, o blog do Neil, né, que acabaram, vem de outras mídias, a rádio vem da, né, da comunicação da fala, o blog do texto, mas todos eles começaram a se integrar com o audiovisual, produzindo conteúdo em vídeo, áudio, né, vídeo e áudio. Ou seja, o audiovisual hoje, mais do que nunca, está presente nas nossas relações cotidianas. Mas é louco, porque basicamente o grosso do consumo da população brasileira não vem. Nossa, então a gente não se vê na tela. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em lidar com problemas históricos, como ditadura, questão de racismo, homofobia, sabe, machismo. Porque essencialmente esse lugar meio que nos é tirado. E aí, em momentos como esse, que se fecha FUNAI, que se fecha ministério, que se persegue professores... Quando esses grupos saem, que grupos assumem? Porque alguém vai ocupar esse espaço, né? Se nós, que somos nativos desse país, não estamos nos vendo e reproduzindo essa ideia, alguém vai ocupá-lo, né? E aí, então, precisa de muita reflexão para saber que país e de que lugar vão vir as nossas referências, né? É isso. Para encerrar, falando isso, eu queria agradecer de verdade o espaço da rádio, a parceria que é gigante, assim, a rádio... Desde a primeira mostra, ainda na parceria, o blog, o pessoal da rádio aqui, assim, de verdade, de coração, vocês são muito importantes pra gente. As prefeituras, Carnaíbe, Guaraci, Ingazeira e Afogados, com as secretarias de cultura e educação também são formidáveis. Tem dado uma... Sem essa galera, a mostra não acontece. A mostra conta com o incentivo do Fucultura, né, que é o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, através da Secretaria de Cultura da Fundarp. Mas eu acho que se um parceiro desse não chega, falta, sabe? É essa galera como um todo que funciona. Obviamente que o grosso do financeiro vem do fundo. E aí, mais uma vez, por isso que é tão importante. E levando em consideração coisas que muitas vezes passam despercebidas. Por exemplo, a gente fez uma conta rápida, a gente teve, até o final da mostra, a gente vai ter algo em torno de só 30 pessoas, não é muito não. Só 30 pessoas passando por Afogados. Não é um número grande. Não é um evento, não é uma micareta. Não é um evento que traz tantas pessoas ainda. Mas só 30 pessoas a gente está movimentando. Isso sem levar em consideração a saidinha da galera que vai para os bares, que vai para os restaurantes e tal. Claro. Mas é direto a gente estar movimentando na cidade com essas 30 pessoas rodando entre hospedagem e alimentação oficial e combustível, algo que beira R$50 mil. Sabe? Então, cultura não é... Tem outro lugar. Essa cadeia gera economia. Inclusive, nós, até o ano passado, quando ainda estávamos em atividade plena, a cadeia de cultura como um todo, nós estávamos gerando mais renda. Nós éramos, inclusive, a atividade que mais tinha crescido. Nós gerávamos mais renda do que qualquer atividade naquele momento, naquele país. No Brasil de 2017, 2018. Sabe? Então, é isso, assim, cultura tem uma série de desdobramentos que são importantes.
Legal.
Para finalizar, agradecer e convidar todo mundo para a sessão às 19h30, às 20h30, hoje e amanhã encerra a mostra.
Vamos pro cinema, vamos pra mostra e que ela tenha vida longa. Meu sonho é que ela não dependa do projeto, da discussão, que ela se incorpore ao calendário, porque ela já está incorporada ao nosso calendário cultural, cinematográfico, de debate, de fazer pensar. Eu queria vê-la de forma permanente nisso, sem precisar, né, porque é algo lindo realmente de ver o trabalho de toda a equipe, a cabeça do William, tocando isso com tantas pessoas que pensam como ele, com vocês aqui, é sempre algo muito legal. Então eu quero agradecer ao William, a Lia Letícia, a Amanda, vamos ao cinema, vamos à mostra.